porque hoje é um fechamento. Talvez algumas coisas que você vai ouvir aqui hoje, você já ouviu, mas pregação é assim mesmo, né? Quando a gente pega lá um martelinho e um prego, a gente não dá uma martelada só. A gente vai martelando, 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 até que aquele prego, ele chega na finalidade dele, que é estar preso ali na parede. Então é isso que o Senhor tem feito conosco nesses 12, primeiro dia do ano. Né, como igreja, nós estamos realizando um processo, querido, de revista criteriosa nas nossas vidas. E esses 12 dias nós tivemos a oportunidade de identificar nas nossas vidas alguns pontos, para que nós possamos voltar à verdadeira essência da eclésia. Deus tem ministrado no nosso coração esses dias que nós precisamos voltar à essência edificada por Jesus. E esses 12 dias, querido, foi um tempo onde o Espírito Santo de Deus nos levou a fazer algumas convergências. Obrigada. Para que nós pudéssemos voltar à essência original para as nossas vidas. E Ele ministrou individualmente para as nossas vidas. E Ele também ministrou como igreja, coletivamente. E nós temos que aprender nesse último dia, nesse fechamento, o que Deus quer ministrar aos nossos corações. Amém? Nós fomos várias vezes, né, advertidos por Jesus através da palavra, onde Ele mesmo dirigiu as 7 igrejas da Ásia. Né? Lá no livro de Apocalipse, no versículo 2 e 3, Jesus, Ele se dirigiu por cartas àquelas igrejas e Ele advertiu dos perigos daquele tempo e Ele também exortou aquelas igrejas para que elas pudessem ouvir o que o Espírito Santo queria falar, o que o Espírito Santo queria despertar as igrejas naquele dia, porque Ele tinha um alvo, que a igreja, ela não errasse o propósito proposto por Cristo. E é isso que Deus está fazendo nesses dias conosco. Deus está nos colocando, direcionando a rota certa. Deus está mostrando que a eclésia de Cristo aqui na terra, ela foi criada para um propósito. E é esse propósito, querido, que nós precisamos entender nesses dias. Hoje, infelizmente, como já foi dito, as pessoas, elas têm se aproximado da igreja querendo receber algo de Cristo. Às vezes até impondo ao Senhor. Deus, eu só vou à sua casa se eu receber tal bênção. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus, eu não estou satisfeito porque eu não estou recebendo o que eu estou pedindo do Senhor. E igreja, querido, ela não tem que ter uma mentalidade consumidora. Nós somos um ajuntamento de discípulos que precisamos mudar o nosso comportamento como igreja. A igreja, ela não tem que estar dentro de um templo somente para receber. Nós fomos criados com um propósito muito além disso. Deus não tem só isso para a igreja de Cristo. A igreja moderna hoje, ela tem se conformado em sermos ovelhas obesas. Nós queremos estar dentro da igreja só recebendo palavras ministradas aqui do altar. Nós queremos ser ovelhas gordas somente vindo para a igreja para ser ministrado. Para que um profeta chegue na nossa vida e fale conosco através do que Deus tem a dizer. Nós temos sido eclésias obesas quando só queremos receber dentro das quatro paredes. E Deus tem muito mais além, querido. Nós fomos escolhidos pelo Pai. O problema é que enquanto não mudamos a nossa mentalidade de quem somos e qual o nosso propósito como corpo edificado por Cristo, não nos comprometemos com a principal missão da igreja, que é gerar transformação e implantar com plenitude o reino de Deus. Eu e você, querido, eclésia de Cristo, nós fomos criados para a implantação do reino de Deus. Eu e você precisamos ter essa mentalidade, que o reino de Deus, ele só virá quando nós formos igreja. E eu não estou falando de templo físico, eu estou falando de igreja. Eu e você, nós somos a igreja. Nós que temos essa responsabilidade de, como igreja, implantar o reino de Deus aqui na terra. Lá em Mateus 16, 18, Deus diz que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus deixa claro que estava estabelecendo uma equipe composta de pessoas com autoridade de governo, que teriam capacidade de domínio sobre a terra. Igreja, eclésia, se a gente conseguisse entender a autoridade que Deus tem dado à eclésia, nós já estaríamos muito longe. Sabe por quê, querido? Que quando a igreja exerce autoridade, o inferno, ele não tem capacidade de fechar as portas sobre nós. Quando a igreja de Cristo começar a usar a autoridade que foi dada a ela, querido, você vai ter autoridade de entrar em qualquer território. Você vai ter autoridade para trazer libertação aos cativos. Você vai ter autoridade para libertar aqueles que estão à beira da morte. Você vai ter autoridade de lançar a cura para o enfermo. O enfermo físico e o enfermo na alma. Nós temos essa autoridade como igreja. E o Senhor quer restaurar nesse dia, trazer sobre as nossas vidas a autoridade de governo. Mas o problema da igreja, querido, a maioria das igrejas está vivendo um problema hoje. Porque as igrejas, elas não querem ser governadas por Cristo. E igreja que não é governada por Cristo, ela não tem autoridade para governar. E isso é sério. Uma igreja que não se deixa ser governada por Cristo, ela não tem autoridade para governar. Nós precisamos entender, querido, que o governo de Cristo sobre as nossas vidas é quando nós morremos, é quando nós matamos a nossa carne para viver a vontade do Pai. Quando nós conseguimos viver esse tempo, querido, quando nós conseguimos enxergar que o governo e a autoridade está sobre as nossas mãos, a igreja vai avançar de uma maneira muito rápida. A igreja vai avançar de uma forma muito diferente. Porque Deus quer agir através da igreja. Mas a igreja precisa estar com o coração aberto e ter o entendimento de quem ela é em Cristo. Eu e você, querido, nós fomos gerados para gerar vidas. Amém? Nós aprendemos aqui também que a palavra grega eclésia, usada por Jesus, é uma combinação da preposição grega ek, que significa para fora, com a derivação do verbo kaleo, que tem o significado de chamar ou convocar, ou seja, a junção dessas duas palavras, formada eclésia, ela tem o sentido de chamados para fora, ou convocados para fora. Ou seja, eu e você, queridos, a eclésia de Cristo, nós fomos convocados para trabalhar lá fora, aonde estão os perdidos. Como o apóstolo ministrou, Deus se levantado, nos levantado como apóstolos. Aqueles que ministram, aqueles que estão precisando. É aquele que leva o id de Jesus. Nós somos essa igreja, querido. Nós fomos chamados para ir para fora. Nós não temos que ser mais ovelhas obesas. Quantas coisas você recebeu nesse dia, nesses 12 dias? E quantas pessoas já foram alcançadas pelo que você ouviu, pelo que você tem aprendido aqui nesses 12 dias? Será que vão ser só 12 dias passageiros? Ou será que nós vamos decidir ser essa igreja chamada para fora? A igreja que leva o ID de Jesus. Eu estava até comentando com o Léo que às vezes a gente se esconde atrás de algumas coisas que a nossa alma mesmo cria. Ah, eu vou fazer evangelismo hoje, porque hoje na igreja está marcado um evangelismo, então eu vou participar. Querido, evangelismo é todos os dias da sua vida. Enquanto você tiver o fogo de vida, você tem que ser um evangelista. Porque você foi criado para ser lançado para fora. O que você recebe é o que você tem que dar. E Deus está nos despertando esses dias, querido. Que nós somos uma igreja que não é para quatro paredes. Nós somos igreja para fora, querido. O ID de Jesus é diariamente. Se lance nesse ID. Existem pessoas que precisam de você. Talvez a pessoa que você tem contato é uma pessoa que não faz parte do meu contato, é uma pessoa que não faz parte do contato da igreja. E somente você vai falar do amor de Cristo. Porque talvez você é a única ferramenta que tenha que ser usada para chegar e alcançar aquela vida. Então, querido, nessa noite, decida ser a eclésia que sai de fora, para a quarta parede. Não fique esperando só um comando do apóstolo, um comando de um pastor, o comando da igreja. Vamos deixar isso para trás. Eu sou a resposta. Você é a resposta que o mundo precisa. Nós não precisamos de ocasiões especiais, de datas especiais para falar de Jesus. O falar de Jesus é todos os dias. O fazer e ir é para todo mundo. Não é só para quem recebeu a unção de evangelista, não. O ID é para todos, queridos. Nós precisamos ser uma igreja que entende o seu chamado. A eclésia de Jesus é um ajuntamento de enviados, de mensageiros. Todos nós temos essa missão. Nós fomos alistados por Jesus para fazer parte desse exército, para levar a mensagem do reino de Deus, para anunciar a todos os povos e em todos os lugares que é chegado o reino dos céus, que é chegado o reino de Deus. Amém, querido? E antigamente, bem lá atrás, eu tinha a visão de, eu quero evangelizar, falar de Jesus, para ganhar uma vida, para levá-la para o céu, né? Para o reino de Deus, vamos levar para o reino de Deus, mas de um tempo para cá, Deus tem mudado essa minha visão. A gente não tem que ganhar ninguém para levar para o reino de Deus, porque os céus é o galardão. Nós temos que ganhar essas pessoas para Jesus, porque nós vamos trazer o reino de Deus aqui para a terra. A terra é o lugar do reino de Deus. A terra é o lugar aonde a essência de Deus precisa ser vivida pela igreja. O reino de Deus precisa te acompanhar todos os dias. Você precisa chegar no seu ambiente, querido, de trabalho, de estudo. E quando você chegar, o reino de Deus tem que chegar junto com você. Porque você é eclésia. Você tem entendido que o reino de Deus, ele faz parte do teu chamado. O reino de Deus, ele traz vida. E vida em abundância. Sabe, quando o reino de Deus chega, não há enfermidade que resista. Não há quem esteja opresso que não seja liberto. Não há dor que não tenha cura. É o reino de Deus. As pessoas precisam do reino de Deus. E nós precisamos, querido, nos colocar à disposição para trazer esse reino à existência. Satanás não tem poder de impedir a igreja de Cristo. Satanás não tem poder. Ah, porque em Mateus, como a gente leu, Mateus 16, 18, diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão. E se a palavra diz que não prevalecerão, elas vão prevalecer. Então o que te impede, querido? Autoridade e governo. O domínio está na mão da igreja. A porta do inferno não vai prevalecer. O diabo, ele não tem autoridade de anular aquilo que Deus colocou na sua vida. O diabo não tem nem a chave da casa dele. Que autoridade que ele tem para impedir o que Deus tem com a sua vida? Nenhuma. A palavra que nos garante. Todo poder nos foi dado no céu e na terra. A palavra que nos garante. E esse poder, querido, pelo qual foi dado para a igreja exercer o apostolado, ou seja, a missão de anunciar as boas novas, o poder da eclésia, que entra e conquista cada lugar, cada rua, cada cidade. A autoridade que Deus deu nos conquistar Vila Velha, o estado do Espírito Santo, as nações, essa autoridade está sobre a mão da eclésia. Não desanime, querido. Essa autoridade está na sua mão. E se você ainda não alcançou essa autoridade, chegou o tempo de você tomar posse dessa autoridade. Chegou a hora de você ser resposta para essa geração. O Senhor conta com a igreja dele. Deus é poderoso. Ele pode fazer tudo sozinho. Mas ele criou filhos para ser resposta. Então nós precisamos entender quem nós somos em Deus, para que nós possamos conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que a nossa palavra tem poder, que a nossa palavra, ela libera decretos. Eu vou dar um exemplo que eu vivi alguns anos atrás, alguns já devem conhecer essa história, para você entender o que é um decreto de uma eclésia. Quando a gente veio de Fortaleza para cá, nós morávamos no bairro de Jardim da Penha, e tinha um vizinho nosso que estava vendendo uma Captiva. E era o carro que estava, né, estourando assim, uau! E eu falei assim, nossa, eu queria tanto ter uma Captiva. Aí a gente chegou da igreja, aí eu falei com os meninos assim, ó, fica aí que eu vou orar aqui e vou pedir ao Senhor para me dar esse carro. Sabe o que eu fiz? Fui lá, comecei a orar, marchar em volta do carro, dei 7 voltas em volta do carro. Senhor, eu decreto que esse carro vai ser meu, eu tomo posse, nananana. 7 voltas. 1 mês, aquele carro estava dentro da garagem, sem ser vendido. Porque mesmo brincando, eu lancei uma palavra de decreto que aquele carro ia ser meu. E o dono, ele não conseguia vender o carro de jeito nenhum. Depois de 1 mês, o meu amado esposo, sábio, falou assim: Guta, volta lá e desfaz a oração. Você não tem dinheiro para comprar esse carro, alô, cai na real. Vai lá, dá 7 voltas de novo e desfaz a oração. Aí eu vou, Senhor, me perdoa. Senhor, libera, Senhor, esse carro para o meu vizinho vender, Jesus. E orei. 1 semana depois, querido, aquele carro foi vendido. Você consegue entender a tua autoridade? Você consegue entender que a Eclésia de Cristo, ela lança decreto no mundo espiritual e o diabo tem que obedecer? O governo foi dado na mão da Eclésia. E a Eclésia ainda não conseguiu enxergar o poder que ela tem nas mãos. E nós precisamos, nesse dia, nos arrepender e voltar à essência da Eclésia. Aonde que está, querido, a Eclésia de mestres que ensinam incansavelmente? Aonde está a Eclésia de profetas que liberam palavras, que geram vida? Aonde está a Eclésia pastoral que arranca a ovelha da beira do abismo, que tira o carrapicho, se necessário for, quebra a perna da ovelha e carrega nas costas? Onde está essa Eclésia? Aonde está a Eclésia evangelística? Ide, fazei discípulos. Aonde está a Eclésia de apóstolos que fomos criados para ser enviados? Onde está a Eclésia? Nós fomos edificados, a Eclésia, por Jesus. Fomos chamados para fora das 4 paredes dos tempos, para revolucionar e transformar o mundo com a cultura do céu. A cultura do céu, querido, anuncia o Evangelho de Cristo. E eu e você somos essa Eclésia. Eu e você temos essa responsabilidade diante do Pai. Porque quando Ele voltar, Ele não vai chegar para a Lena e perguntar: Lena, como foi o seu trabalho lá na sua empresa? Foi tudo bem? Não. Ele veio perguntar: cadê as vidas que era para você ganhar? Ele não vai perguntar se você foi o melhor vendedor, se você foi a melhor enfermeira, se você foi o número 1 do seu trabalho. Ele não vai perguntar nada disso. A única coisa que nós vamos ter que dar conta a Deus é do ide e fazei discípulo. 12 dias que o Senhor está nos ensinando quem nós somos, o que a Eclésia precisa fazer. Que não fique só nos nossos ouvidos, querido, mas que nós possamos colocar em prática. Nós precisamos colocar em prática ser a Eclésia de Cristo. A Eclésia de Cristo também precisa se posicionar e assumir o seu papel, que não é apenas espiritual, mas também social e político. Nós precisamos, como Igreja de Cristo, querido, deixar de ter desculpas. Porque a gente acha que o cristão... A gente não, em nome de Jesus. Algumas pessoas acham que o cristão não tem que se meter em política, né? Que não tem nada a ver. Mas eu quero te dizer, querido, uma coisa. Que o diabo, ele tem pressa de destruir essa geração. E as principais armas que ele usa hoje é a mídia, usando a televisão, dizendo que o homossexualismo não tem nada a ver. Usando as redes sociais que o seu filho está vendo. Hoje, se você for matricular uma criança na escola, no documento não está mais pai e mãe. No documento agora é responsável um e responsável dois. E muita gente achando que a igreja não tem que se meter em política. Que a igreja tem que se preocupar só com o espiritual. Isso é espiritual também, querido. Quantas pessoas, ateu, com mau caráter, estão lá, sendo deputados, governantes, e a igreja achando que não tem nada a ver. Não, isso não é lugar da igreja. A igreja, querido, tem que estar inserida em todos os lugares. Nós precisamos inserir a igreja, sim, dentro da política. Porque é ali dentro, querido, que nós vamos mostrar quem nós somos. Nós somos uma eclésia que tem um CPF. E nós somos responsáveis diante de Deus por ele. Nós precisamos sim implantar o reino de Deus, a justiça do Senhor dentro da área social e política, sim. Nós precisamos influenciar com os nossos princípios. Então, querido, não se cale como eclésia. Use os princípios do Senhor, a palavra de Deus, não o que você acha. Porque achar, ó, tem um montão de gente que está achando um montão de coisa. Mas, biblicamente, o governo está na mão da igreja. E se a igreja não governar, Satanás vai tomar conta. E quem vai pagar, ou seja, já começou a pagar, é a futura geração. É os nossos filhos, nossos netos, nossos adolescentes. Eles já estão começando a pagar essa conta. Então a igreja não pode se calar. A igreja precisa avançar. A igreja precisa entender que os pilares e os fundamentos do Senhor também precisam estar dentro dessa área. Então, como é eclésia, querido, nós precisamos nos levantar e orar, pedindo ao Senhor que envie sim homens do Senhor para estar lá dentro, para serem levantados homens e mulheres de Deus para governar, porque eles têm autoridade. E nós precisamos entender isso. Como crente, cada componente da Eclésia de Jesus é um cidadão nessa terra. E, portanto, no exercício do seu papel social e cultura, cada um de nós deve atuar social e politicamente em nossas comunidades, com a responsabilidade de influenciar as diversas esferas da vida das pessoas com quem convivemos, inserindo os padrões do reino de Deus, que gerem uma mentalidade voltada para Deus e para seus valores, produzindo justiça, paz e alegria. Esse é o papel da igreja: anunciar a justiça, a paz e a alegria. Às vezes a gente ouve algumas pessoas respeitando mais as leis humanas do que as leis divinas. Mas eu quero alertar você nessa noite, que que Deus, ele não quebra princípios. Então, igreja, precisamos sim cumprir as leis humanas, sim. Mas não negocie princípios. Não negocie princípios. Seja onde for, lembra-se que você é igreja. O chamado de Deus para a sua igreja não mudou. O chamado dele continua sendo o mesmo, que é o ide. Enquanto os discípulos de Jesus, querido, nós temos a missão de multiplicar o evangelho, fazer discípulo por todo o mundo e anunciar à sociedade o reino dos céus. Nós precisamos ser igreja em todo tempo, em todo lugar. Nós precisamos cumprir o propósito da igreja. Como já foi falado, você não é só um médico, você é uma eclésia médica. Você não é só um advogado, você é uma eclésia advogado. Aonde você for, querido, a essência da eclésia precisa estar sobre a sua vida. Porque Deus, ele te deu poder e autoridade para você acessar lugares. E você precisa inserir sim o reino de Deus aonde você estiver. Aleluia. Esteja onde você estiver inserido, ali você é a eclésia do Senhor. Eu quero falar também para os adolescentes e para os pré-adolescentes que essa responsabilidade não é só do papai e da mamãe de vocês, não. A geração de vocês, querido, já tem sido alcançada. E vocês precisam ser eclésia na sua escola, precisa ser eclésia no seu condomínio. O que você tem feito? Adolescente, pré-adolescente, juniores, vocês precisam fazer a diferença onde vocês estão, porque vocês também foram criados como eclésia de Deus. Essa responsabilidade também é sua. Vocês já são responsáveis por fazer escolhas. E que a escolha de vocês, querido, possa ser a melhor. Ser a eclésia de Cristo aqui na terra. Jesus já te prometeu que essas portas não prevalecerão contra você se você tiver a postura de eclésia. Essas portas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Querido, que nessa noite você possa receber do Senhor a ousadia para que você seja a eclésia de Cristo, por onde você passar. Lembre-se também de cumprir a missão como eclésia. E eu quero declarar sobre a sua vida, querido, que nesse ano o Senhor vai abrir muitas portas para que você seja a eclésia dele. Esse ano é o ano onde você vai ser a resposta para muita pessoa. Deus vai colocar pessoas ao seu lado. E você vai ter que falar do amor de Deus, querendo ou não, porque hoje você tem a consciência de quem você é. Cabe a nós, querido, como eclésia de Jesus, guerrearmos por mais oração e da ação também. Nós precisamos ser a eclésia que ora, mas que se move também. E eu quero deixar aqui para terminar, porque nós ainda temos a ceia, 7 coisas que Jesus, o Senhor da eclésia, espera de nós, família Filadélfia, para esse ano de 2022. A primeira coisa é que sejamos uma eclésia pura, que viva em santidade e que ande em novidade de vida. Que nos abastenhamos das coisas, do mundo, para que façamos a diferença como sal da terra e luz do mundo. Que venhamos a nos manter íntegros diante de Deus, sem negociar os padrões com os moldes e nem os valores desse mundo. Querido, nós não devemos negociar o evangelho de Deus, porque ele é puro. O evangelho de Deus é puro. Lá em Atos 13, 2, diz que quando o Senhor chamou Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária deles, eles estavam adorando ao Senhor e eles estavam jejuando. Então entenda, querido, que Deus não chama uma eclésia impura. A eclésia precisa estar pura, viver em santidade e andar em novidade de vida. Você foi chamado para isso, para ser uma igreja pura, para levar um evangelho puro diante de Deus. A segunda coisa, que nós nos pareçamos cada vez mais com Ele, fazendo o que Ele fez, amando o mundo perdido com o mesmo amor que Ele nos amou, fazendo as mesmas obras que Ele fez e operando o mesmo Espírito, poder e autoridade que Ele operou. Nós não temos que aceitar o pecado, mas nós precisamos amar o pecador. E nesses dias o Senhor, Ele quer derramar o amor ágape sobre as nossas vidas. Porque o amor ágape, querido, Ele olha para quem está necessitando de ajuda. Então que nós possamos tomar essa posição. A terceira coisa que o Jesus quer para a Eclésia Batista Filadélfia é que, como Eclésia, aprendamos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nos relacionando com fé na palavra de que as demais coisas nos serão acrescentadas. E nessa noite, querido, eu quero perguntar: qual é a classificação que Cristo tem na sua vida? Ele tem sido o primeiro lugar? Porque se Ele não tem sido o primeiro lugar, eu tenho uma má notícia para você. Se Ele não é o primeiro, as demais coisas não vão ser acrescentadas na sua vida. Você vai trabalhar, 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 tentando enriquecer, e você não vai enriquecer. Você vai focar em outras coisas, querido, e você não vai ganhar nada daquilo que você planejou para o ano de 2022. Porque é a Bíblia que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, a gente não precisa se preocupar, porque Ele vai acrescentar. Então que você, nesse ano de 2022, possa buscar primeiro o reino de Deus, para que as demais coisas Ele acrescente na sua vida. A quarta coisa, que a sua eclésia se deixe transformar pela mensagem do Evangelho e coloque em seu estilo de vida os valores de Jesus e os princípios da palavra de Deus, sendo uma coluna e firmeza da verdade, onde a palavra de Deus seja o alicerce e o fundamento de tudo. Uma igreja fiel quanto aos princípios bíblicos, que não negocia os seus valores, que não abre mão da Bíblia como única regra de fé e prática. Nós precisamos ter o nosso estilo de vida como Eclésia de Cristo, preservando os valores de Jesus em nós. A quinta coisa, que vivamos como seus apóstolos, ou seja, que sejamos enviados para toda a Vila Velha, para o estado do Espírito Santo e para as nações, promovendo ações que implante justiça social, moral e espiritual, levando e promovendo a mensagem da paz, onde há ódio e violência. Que possamos apoiar pessoas e organizações que defendam a vida, a solidariedade, a compaixão, o perdão e a justiça para todos. Que sejamos Filadélfia, a igreja do amor fraternal, querido. Que nós possamos nos compadecer do nosso próximo. Que nós possamos viver em amor. Não vamos focar na dificuldade que nós temos no nosso dia a dia, mas vamos focar na essência da Eclésia. A sexta coisa, que possamos dar voz aos excluídos, aos esquecidos e aos invisíveis dentro da sociedade, fazendo com que conheçam verdadeiramente o amor de Deus na prática e sintam que Deus realmente lhe ama, que sejamos para eles a materialização deste amor. Querido, se você não sabe, nós temos um projeto ali na ação social ali na Cidade de Deus. Ou seja, ainda é um sonho, porque nós não conseguimos construir o local. Mas esse ano nós estamos entendendo que nós somos igreja, que nós somos eclésia, que nós somos forte. E eu quero te convidar, eclésia do Senhor, para o ano de 2022, nós levantarmos um local para abençoar aquelas pessoas que estão esquecidas. Não vai ser só o amor de Deus que nós vamos levar ali. Nós vamos levar a vida. Nós vamos levar a esperança para aquele que está desesperançado. Nós vamos levar o amor de Deus. Então que 2022, querido, que nós possamos levantar como igreja e profetizar e trabalhar para que nós possamos levantar aquele local. Amém? Deus conta comigo e com você para esse projeto lindo que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus. E nós só estamos respondendo como igreja dele. A sétima e última coisa: que sejamos um lugar de refúgio e de esperança para o perdido. Que não nos tornemos invisíveis ao oprimido, cansado e escravizado pelo pecado. Que jamais nos esquecemos de uma igreja que luta contra o pecado, mas deve ser um lugar em que o pecador, o oprimido, o desesperançado encontre acolhimento, amor do Pai, encontre um abraço e uma palavra amiga. Hoje eu quero até aqui no altar honrar a vida da Lena. Porque a Lena tem sido essa igreja. Querido, amar uma pessoa que não é a sua família, que você não conhece, que não foi gerado por você. Isso só pode ser uma pessoa cheia do amor de Deus. E você é, Lena. Você é essa pessoa cheia do amor de Deus. Eu quero declarar aqui em cima que 2022 você ainda vai abraçar muitas pessoas. Que através da sua vida você vai alcançar muitas pessoas que precisam ser amadas. E que nós, querido, como igreja, também possamos alcançar esse amor ao próximo. Que nós possamos nos lançar como igreja do Senhor para fora dessas quatro paredes. Porque ser igreja aqui dentro é muito fácil. Mas nós precisamos aprender e viver a essência do amor de Deus. Nós precisamos ser igreja para fora das quatro paredes. E que Deus nessa noite, Ele possa trazer ao nosso coração esse entendimento. Que eu e você, querido, possamos ser resposta para essa geração. Amém? Que Deus abençoe. Ainda não vou chamar vocês no altar, porque o apóstolo vai terminar, que nós ainda temos a Santa Ceia, e ele vai fazer esse comando final. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus.